paz, espírito tranquilo em todas as situações transitórias da vida, repouso calmo, independente das circunstâncias. É possível termos paz em tempos de guerra? Tudo realmente está indo bem em minha alma? Perdemos o controle das coisas, como foi cantado agora. Nunca imaginamos que passaríamos por isso e que duraria tanto. Não temos as respostas para todas as coisas. Temos enfrentado o abatimento da alma, o medo é uma constante. Medo de perder as pessoas que amamos, medo de perdermos a nossa saúde. Constante estado de tensão, de uma maneira que vai além, às vezes, do limite que podemos aguentar. Muito já se fala da sociedade pós-pandemia. Estão dizendo de um novo normal. Mas podemos ser sinceros. Eu quero o meu normal de antes. Quero acordar de um pesadelo e pensar: ufa, passou. Foi somente um pesadelo. Notícias ruins o tempo todo. E a pergunta é: existe alguma coisa boa nisso tudo? Eu queria convidar você para orar comigo nessa hora. Senhor, nós entregamos esse momento nas tuas mãos. Pedimos mais uma vez que o Senhor venha falar conosco, como o Senhor tem falado todos esses dias durante o Desperta. Pedimos, ó Deus, pela tua graça, pedimos, ó Deus, pela tua presença. Vem nos alimentar, vem nos conduzir, vem Espírito Santo falar conosco neste momento, nessa hora, ó Deus. Consagramos essa palavra nas tuas mãos, consagramos a minha vida nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego, Pai. Ó Deus, toma esses dois peixes e 5 pãezinhos, ó Deus, e nos alimenta. É o que nós te pedimos nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como foi muito bem cantado até agora, falamos sobre as dificuldades que temos enfrentado. E como eu disse, o medo tem sido uma constante. E eu não tenho como esquecer, olhando aqui, o pastor Almeida, e lembro que fui visitá-lo, porque enquanto ele estava internado, ele pediu, me mandou uma mensagem pedindo água. E lá fui eu levar água para o pastor Almeida. E era aquele momento mais difícil da pandemia. E aí eu cheguei no hospital e falei: olha, vim trazer água para um paciente. E a minha expectativa era deixar aquela água ali na portaria. A moça falou: não, está aqui, entra, vai entrando. Quando eu vi, eu estava dentro do quarto do pastor Almeida. E eu deixei a água ao lado dele, e eu não esqueço dessa cena, dele tossindo. E eu falei: amigo, eu vou orar por você aqui, e vou. Eu saí daquele quarto com 2 sentimentos relacionados ao medo. Medo de perder um amigo. E o medo, de alguma maneira, eu ter sido contaminado. Que coisa doida. No carro eu não sabia para onde pensar. Que momento disso, medo de perder um amigo e ao mesmo tempo medo de não contrair a doença. Que proveito nós podemos tirar de grandes dificuldades? Há algo bom nisso? As adversidades e as lutas, elas colocam à prova e expõem duas coisas: a nossa identidade, a nossa essência e a nossa maturidade. Quando enfrentamos momentos tão desafiadores, duas coisas são colocadas em evidência. O quão enraizada está a nossa identidade. O quão sólida ela é dentro de nós, ou se ela foi perdida durante as circunstâncias de adversidade. O quanto o que está aqui, realmente está aqui e aqui, no meu coração e na minha prática. O quanto a identidade, a minha identidade tem raízes profundas que prevalecem quando os ventos são fortes. E uma outra coisa que é exposta é a nossa maturidade. E ela é refletida nas nossas decisões, na forma que tratamos as pessoas, na maneira como vivemos essas circunstâncias, se como crianças ou como adultos. E, sim, a adversidade é um momento excelente, não somente para expor essa situação, mas também para que possamos mudá-la. Nós vimos um exemplo, por exemplo, de diversas organizações que não puderam mais operar da maneira que operavam antes da pandemia, por N restrições. E aí elas tiveram que voltar para a sua identidade, dizer, o que eu faço? O que eu sou chamado a fazer? Qual é a minha função? E rever a forma, voltando à essência. Diversas organizações fizeram isso. Tiveram que se reinventar, mas para isso eles tiveram que dizer, tá, para que eu existo? Nós fizemos isso aqui na Batista do Povo, não podíamos mais receber todo mundo aqui. Muitas dificuldades acontecendo, como pôr em prática a visão, como foi dita pelo pastor Samuel na sexta-feira, como pôr em prática o acolher se você não vem mais aqui para eu te acolher. Tivemos que buscar outras formas de acolher. Tivemos ministérios que se fortaleceram e surgiram para que pudéssemos acolher à distância. De repente, da noite para o dia, tivemos que focar mais ainda nas transmissões online, mas levando cesta básica às pessoas que precisavam. E outro ponto, como eu disse, com relação à adversidade, ela nos traz a evidência clara se estamos maduros ou não. Lembra quando eu comentei que às vezes nós não queremos o novo? Como criança, não quero mudança. Não quero mais isso. Eu quero do jeito que era antes. Esquecendo que a disrupção, a mudança repentina, ela não é uma ameaça, mas ela é um convite. Foi isso que essas organizações perceberam. Para algo novo. Mas nós precisávamos. Para isso, nós precisamos ter uma clareza muito clara da nossa identidade e a maturidade para navegar no desconhecido. Então é possível, sim, na adversidade, termos ganhos. E o que as Escrituras nos ensinam sobre isso? É maravilhoso de perceber, e ontem à noite tivemos aqui a Fernanda no momento antes do sermão, falando sobre o nosso livro-texto desse ano. Tivemos as ministrações ontem pela manhã, lendo todo o capítulo, que é a base da nossa palavra-tema, do nosso tema desse ano. É maravilhoso de perceber o quanto esse texto se encaixa tão bem para que possamos passar pelas adversidades, tendo um ganho, aprendendo e amadurecendo. Então eu quero que você abra comigo no capítulo que é a base do nosso tema. Telão? Joia! Meu negocinho está funcionando, Gil? Não se esqueça de pôr a máscara. Isso. Então, o nosso tema é maturidade, um corpo saudável que cresce. Então, eu queria que você abrisse no capítulo, que é o tema da nossa, que contém o tema do nosso ano. Então, se você não lembra, você dá uma olhadinha assim, como quem está colando, sabe aquela olhadinha de rabo de olho, você vai olhar aqui atrás, mas deixa aberto aí, então, em Efésios 4. Tanto na palavra do pastor João, quanto ontem no que foi dito pela Fernanda, e eu só queria então trazer a lembrança disso aqui a vocês, é colocado para a gente um panorama de Efésios. E o que é maravilhoso é que, na primeira parte dele, nos capítulos 1 a 3, nós temos ali a nossa identidade em Cristo. Então, Paulo ali diz diversas vezes, em Cristo, nele, naquele. É uma explicação da nossa nova vida em Cristo. Então lá nós ouvimos que somos filhos de Deus, salvos pela graça, redimidos e perdoados, selados com o Espírito Santo. Fala sobre arrependimento, e pastor Ivene esteve aqui no sábado e falou isso muito bem. Então volta lá se você não pôde participar do culto. E lá em Efésios 2:10 também fala um texto maravilhoso que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. E vimos ontem com o pastor Paulo falando o quanto essas boas obras fazem diferença e impacto na nossa sociedade. A segunda parte então de Efésios, ele coloca ali uma forma prática de como vivemos essa nova vida. Como isso se reflete no nosso dia a dia. Então, é só para entendermos aí, e eu vou usar uma outra ilustração, que temos de 1 a 3, a primeira parte, a parte teórica. Seria como se você estivesse aprendendo a dirigir. Então, no primeiro momento, você tem lá aquela parte teórica que diz onde você deve se sentar, o que tem o carro, que você tem uma chave na mão, como é que funciona, onde tem o retrovisor, onde tem o espelho, onde é a seta, que regras você deve seguir. E capítulos 4 a 6 é a nossa aula prática. Então aí você vai sentar no carro, aí você fala, não sento aqui no motorista e não do lado. E aí aquela coisa, como é que eu penso como motorista agora? Como é que há o movimento do carro? Então ali uma explicação teológica e depois há isso refletido no seu dia a dia. Então, o capítulo 4, ele é a primeira aula prática de Paulo. Então, é claro que ele estava preso, né? Lembrando a você que ele estava preso quando escreveu e ele mandou uma carta. Mas imaginemos que ele pudesse estar lá. Então, é como se ele tirasse os alunos da sala e dissesse assim, bom, gente, hoje é a nossa primeira aula prática e eu só quero dizer uma coisa para você. Vivam tudo aquilo que vocês acabaram de ouvir na sala de aula. Então ele começa em Efésios 4 dizendo assim, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação ou do chamado que receberam. Ele diz, ok, acorda, desperta, agora é hora de viver isso aí que você ouviu por 3 capítulos atrás. Mas ele não para por aí, então ele vai sendo detalhista e dando exemplos. Ele reforça que devemos andar em unidade. Pastor João também falou aqui no culto das 8 sobre a importância da unidade, de vivemos no corpo de Cristo. Ele fala sobre os dons, da diversidade, da importância, de como nos completamos uns aos outros e qual é a finalidade desse dom. Pastor Rafael falou disso ontem também no culto das 10:30. E aí nós chegamos ao ponto da nossa conversa de hoje. Efésios 4, 13 a 16, e eu vou ler com vocês a versão NVI. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, um pouquinho antes, ali no versículo 12, é enfatizado que os dons dados por Cristo à igreja, eles equipam os santos, eles, depois de equipados esses santos, eles servem ao Senhor, e o corpo edificado, ele cresce e amadurece. E no 13, ele diz assim, alcancemos a unidade e a maturidade, tendo Cristo como alvo. Ele é a nossa referência dessa maturidade e desse crescimento. Então, Nós entendemos desse texto, podemos tirar três lições. Para alcançar a maturidade e o crescimento, é necessário submeter-me a Cristo, estar ajustado, unido ao corpo e estar ativo no serviço do Senhor. Então, a primeira coisa é nos submetermos a Cristo. Cristo não somente é o alvo desse crescimento, ele é a fonte. É nele, submetido a ele, que nós podemos amadurecer e crescer. E aí ele repete ali: cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Como crescer na adversidade? Firmado em Cristo. Não haverá maturidade sem dependência, sem submissão e sem entrega. O que parece incoerente. Porque quando eu acho que eu sou maduro, eu digo, eu não preciso me submeter a ninguém. Mas para crescermos, o primeiro passo é nos submetermos a Cristo. Estarmos debaixo dele, estarmos abrigados nele, estarmos firmados nele, conectados. Na sequência ele diz, esse crescimento continua se eu estou ajustado. Então, através de Cristo, e só ele consegue fazer com que nos ajustemos em comunhão aos nossos irmãos. Eu cresço, eu amadureço quando estou ligado ao meu irmão. Eu não cresço sozinho. Querer crescer sozinho é orgulho e não maturidade. Nós precisamos uns dos outros para termos essa maturidade. Por isso a importância da célula, do discipulado, do convívio no corpo. Precisamos uns dos outros para crescer. E, na sequência, como é que continuamos esse crescimento? Estamos ativos no serviço do Senhor. Eu cresço, eu amadureço, cumprindo o propósito dele para a minha vida. Exercendo os dons que ele me deu e realizando a minha função no corpo. Submeter-me a Cristo, estar ajustado e unido ao corpo, estar ativo no serviço do Senhor. E aí, para justificar esses dois últimos pontos, eu queria ler com você mais uma vez o versículo 16 e 17 e na versão agora da NVT eu vou ler com você. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Só Deus para fazer isso. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Simples assim. Mas não é porque é simples que seja fácil. O versículo 14, ele põe as consequências de não vivermos isso. E nós começamos a ler, que é imaturidade, instabilidade e ingenuidade. Acreditamos em tudo, até em mentiras e aquilo que não vem do Senhor. Vou te dar um exemplo meu, tá? Como é um bate-papo. Pandemia, a academia fechou, certo? Eu não posso ir mais para a academia. E aí o que eu fiz? Não vou mais exercitar. Não posso entrar lá, não vou me exercitar. Fico em casa, beliscando uma coisinha ou outra. Afinal, estamos lá o dia inteiro, aí vem um bolo, aí vem um bolinho, não sei o quê. Volto a trabalhar, pego, volto para a cozinha. E aí? 8 quilos a mais. Ale, mas você não podia caminhar? Podia, mas ó, na academia era tão bom. Porque eu chegava lá, já tinha lá, eu digitava lá meu nome, saía um papelzinho com o que eu precisava fazer. Se eu tinha dúvida, tinha lá um rapaz dizendo, ó, aqui, ó, cuidado. Aí eu não me machucava, entendeu? Porque eu era orientado bem ali do ladinho no que eu devia fazer, o que eu não devia fazer. Eu estava lá, eu vi as outras pessoas dizer, olha aquela pessoa mais velha aqui, eu tá aqui se esforçando. Olha que exemplo para mim. Eu vi um outro que estava comigo faz um ano, ele estava gordinho quando ele chegou, agora já está magro. Olha que inspiração. A conversa era uma conversa que me incentivava a perder peso também. Falava de proteína, falava de não sei o quê. Eu falava, uau, olha aqui, esse ambiente é bom para que eu me exercite. Então, se eu não posso ir mais, eu também não quero. Eu vou contar para vocês, a minha esposa, está vendo agora, né? Ela está tentando fazer pilates online. E o negócio é que ela faz isso de manhã cedinho. E é bem a hora que está criança passando, mala, a gente correndo. E aí não tem jeito, né? Os exercícios ocupam a sala inteira, né? E aí assim, quando ela levanta o pé para fazer uma coisa, o menorzinho vai debaixo dela. Quando ela está querendo fazer um negócio ali, ela vira para o mais velho, já escovou o dente? Ó, arruma esse cabelo, né? Ele emburrado ali, ela, não, vai lá e tal. E aí, o que foi? Está com fone de ouvido, como respirar tranquilamente. Não dá. Não dá, não conecta. Eu passo reclamando que ela está no meio do caminho, o mais velho reclama que tem que ir para a escola, o mais novo quer participar do gesto do Pilates. Ela não consegue. É a mesma coisa, será que a gente está vivendo isso quando está assistindo o culto online? Pandemia começa, a igreja fechou. E o que aconteceu? Como está o nosso coração? Como está o nosso altar? Como está a nossa adoração? Nossa intimidade com Deus? Assistir o culto não é a mesma coisa que prestar culto. E a nossa comunhão com os irmãos? Só no chat? E o anseio de compartilhar o evangelho, como foi dito ontem pelo pastor Tarcísio aqui. Como está? É nessas horas que eu disse que nós vemos duas coisas, a nossa identidade e a nossa maturidade. Porque as circunstâncias não favorecem aquilo que tínhamos antes. A pandemia começou e foi um tempo difícil para todos nós, como foi dito aqui pelo pastor Rafael. Na administração, tivemos sim, como foi dito no início de março, aquele desafio. Então, nós procuramos conselho de pessoas da igreja que são experts em gestão e dizer o que nós vamos fazer. Buscamos de Deus também aquilo que deveríamos fazer. Muitos diziam assim, é tempo de guerra. E aí então fizemos cortes, reduções, mudanças, renegociações. Começamos a transmissão online, o Calori está aqui e sabe como foi desafiador. Aprendi que maldito homem que confia no Wi-Fi. Porque todo domingo a gente tinha um probleminha. Graças a Deus pelo pastor Calori aqui. Porque quando eu precisei, falei, Calori, vem junto comigo. E ele assumiu essa turma. Graças a Deus ao Jubal, graças a Deus ao Regis, ao Teodoro, a toda a equipe que cada domingo era um desafio. Cada momento. Eu me lembro até que chegou uma hora que eu não queria nem assistir mais. Com medo de dar algum problema. O chat, então, já tinha desligado, porque, oh, meu Deus, está baixo, está alto, está ruim, está acima, está muito para a direita, muito para a esquerda. Oh, meu Deus, como é que a gente vai agradar todo mundo? E tinha hora que eu falava assim, eu não vou ver a tela, eu vou só ouvir, porque senão eu vou ficar olhando, não, essa letra não está legal, esse aqui não está. Calori, mandava no WhatsApp, tinha uma hora que eu perdi o culto e ficava só com o Calori, né? Calori, o que está acontecendo e tal? E aí eu ficava de longe, só ouvindo. Aí quando o pastor dava uma pausa, eu gritava para a minha mulher, travou! Ah, não, o pastor está dando a pausa, calma. Porque o meu medo era aparecer aquele trequinho girando no meio da cara do pastor, assim. E o que aconteceu? Meu coração começou a ficar distante. Porque eu via mais o problema do que o foco naquilo que Deus estava fazendo. E, parênteses, foi bênção demais. Nós vimos quantas pessoas foram atingidas. A cada domingo Deus levantava pessoas para nos ajudar. Pessoas que, eu sou dessa área aqui, um diretor de uma empresa, falou, pode aí, segunda-feira vai uma equipe aí, vinha, e reformulou tudo aqui. Uma outra pessoa especialista em transmissão, veio e cuidou dessa parte, nos orientou, o que precisava mudar de equipamento. Foi bênção demais. E vimos o Senhor operando de maneira poderosa aí, abrindo portas e trazendo mais pessoas, e pastores ficavam na câmera, e pessoas da equipe pastoral ajudavam em tudo, e foi maravilhoso o que Deus fez. Mas mesmo assim, o coração duro, fechado. Com o tempo, eu já não me entregava mais às ministrações online. Estou confessando o meu pecado aqui. E aí, esse tempo me ajudou a avaliar a minha maturidade como cristão. Orava, mas com o tempo, as coisas começaram a ficar mais distantes. A devocional não era mais frequente pela manhã. Em Provérbios 13, 12 diz assim, a esperança adiada faz o coração adoecer. E foi isso que foi acontecendo. Não dava mais espaço para Deus falar comigo, não buscava a presença dele em repouso. Era como se eu tentasse dormir numa trincheira. Esses dias eu assisti de novo Até o Último Homem. E quem lembra esse filme sabe que uma hora ele vai numa trincheira com outra pessoa e ele tenta dormir, só que ele sonha que ele está sendo atacado. E acorda de novo. Não dorme, não descansa. Esse estado de tensão que nos trouxe esse momento faz com que nós não fiquemos mais em paz para ouvir a voz do Senhor. Eu não sei você, eu não sei como você está, mas é assim como muitas pessoas estão vivendo. Eu, de certa forma, me tornei, e eu não sei se existe essa expressão que eu criei aqui, um crente diplomático com Deus. A minha relação de intimidade começou a ser mais formal. E até alguns momentos eu orava estrategicamente por alguma coisa. Deus, eu preciso de vitória nessa área, eu preciso disso, mas distante. Não há como ter crescimento sem submissão. Não há como ter submissão sem intimidade. E aí também, não, sem submissão ao cabeça do corpo, eu me sinto desconectado. Então, eu também me distancio das pessoas. A gente começa a ficar sem paciência. Se eu estou conectado à cabeça, é natural que haja esse corpo saudável. Se eu não estou, e o distanciamento social piorou isso ainda mais. Vou te dar um outro exemplo, tá? É um bate-papo, tá? Que a Bel está aqui e ela sabe disso. Em julho eu saí de férias. Não aguentava mais ver problema. Meu Deus, ligava o telefone, era problema. E a Bel me ligou. E me trouxe uma palavra que Deus te entregue a ela. Ouvi, me emocionei, mas depois de poucos dias não fazia mais diferença. E eu nem lembrava exatamente o que foi falado. Semana passada eu conversando com a Bel, e ela lembrou para mim esse momento. Ela me disse: Ale, você sabe como é que você me atendeu? Eu lembrava, mas não queria dizer, fiquei quieto. Ela falou: quando você atendeu minha ligação, a primeira coisa que você falou foi: olha, eu estou de férias, e se for alguma coisa de trabalho, eu não vou poder te ajudar. Olha que grosseiro. Olha que distante. Ela falou: não, não, Ale, é uma palavra de Deus para você. Eu: ah, então tá bom, então pode falar. Já que é ele, né? Aí eu ouvi. Mas o coração estava insensível. Olha o que ela me contou semana passada, quando ela desligou, desligou, a gente não desliga mais assim, né? Quando ela desligou o telefone, Deus falou para ela: ele não absorveu a palavra que eu dei para ele. Que vergonha. Foi verdade. E a palavra foi em síntese. Ó, você dizer, uma palavra vindo assim, vou dizer para vocês, é que nem uma injeção, né? É um negócio muito direto, não é assim, ah, eu acho que está falando comigo. Não, foi para mim, foi para ser na veia, só que o músculo estava tão rígido, sabe, que não, acho que não chegou na corrente sanguínea, foi exatamente o que aconteceu. E em síntese, a palavra era exatamente o que Paulo começa a dizer assim: viva de forma digna a vocação que você recebeu. Ponto. Era isso que Deus falou ali naquele momento. E foi mais, ele foi mais detalhista ainda. Disse para mim assim: não fique focado nas planilhas, a matemática do céu é outra. E o que eu fiz? Eu voltei para a planilha. Imaturidade, instabilidade e ingenuidade. Quando não estamos submissos a Deus, ficamos distantes dos nossos irmãos. E isso faz com que, o quê? Nos apeguemos em coisas que não têm a integridade de nos sustentar no meio da tempestade. Ingenuidade. Nos apegamos em coisas que não podem nos manter no meio da tempestade. Falando em tempestade, falando em barco, vamos falar de âncora. E eu estou aqui com um amigo meu que me ajudou nessa... Eu vou falar dele depois. Porque eu falei, vou falar de âncora, então vamos falar. Vou falar com o expert. Aí falei com o meu amigo, comandante Carlos Fonseca, que foi chefe do Estado-Maior aqui do 8º Distrito da Marinha, pertinho da gente, e é capitão de Mar e Guerra. Ó, Mar e Guerra, meu amigo. Você vai falar com seu amigo que é expert no assunto, que é equivalente na Marinha à patente de coronel. Falei, amigo, eu preciso saber falar sobre âncora. Me ajuda, porque eu vou falar lá para o povo, eu quero saber um pouco mais. Aí ele me mandou online um livro que é usado na escola naval, A Arte Naval. Falou, ó, tem 600 páginas, não precisa se ater tudo isso, não. Só ler, eu falei, ufa, ainda bem, porque é semana que vem o negócio. Não, era na terça, né, e era para sexta, né, comandante? Bom, função da âncora. As âncoras servem para aguentar o navio e prendê-lo ao fundo do mar. Cadê meu negócio aqui? Que eu até tirei uma foto da âncora aqui, ó. E ao estar preso, ele evita ser arrastado por forças externas, como ventos, correntezas ou ondas. A situação que está descrita lá no versículo 14. Ventos, ondas, levados de um lado para o outro. E ali tem uma descrição nesse livro que eu falei para você. Que a âncora é uma peça do equipamento que, lançada ao fundo do mar, se prende a ele e aguenta o navio que se acha ligado por meio da amarra. A amarra é a corrente. Tá? A bordo, eles não chamam de âncora, eles chamam de ferro. E aí uma coisa interessante que ele me explicou foi que a segurança de estar preso depende do tipo e peso do ferro, da âncora, do tamanho da corrente e da qualidade do fundo. Eu falei, uau. Qual é a nossa coroa? Coroa, âncora. E que reforça o conceito de maturidade. Hebreus 6 diz o seguinte: portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Através de Cristo, temos uma promessa, temos uma esperança infalível e inabalável, porque está firmado na palavra de Deus e no seu juramento. Na adversidade, essa esperança é a âncora da alma. Uma âncora, e aí ele falou, né, dependendo do local onde ela é jogada, ela não está num solo que é uma areia movediça, mas ele está no santuário celestial. Então afirmar que a nossa esperança é a âncora significa que ela está segura em Deus, além do véu, onde Jesus que nos precedeu, ali está. E essa garantia diz que se ele está lá, nós também estaremos. Então isso reforça o que nós falamos lá atrás, submeter-se a Deus. Não há como você passar pela adversidade, primeiro, não reconhecendo, não lembrando da sua identidade em Cristo, firmado dele, ancorado nele. Só que o problema é que durante a tempestade, a gente se tenta firmar em coisas que aparecem. Quando estamos distante de Deus, a gente começa a achar coisas para pôr no lugar, esperanças para pôr no lugar, coisas que não vão nos segurar no meio da tempestade. A nossa tendência é isso mesmo. O texto que foi escrito aqui, ele foi escrito para, não está claro se é para a igreja em Éfeso ou para aquelas igrejas na região, mas É interessante entender que eram todas ali naquele contexto de Éfeso. E se a gente pegar, Éfeso era uma cidade muito grande na época, e tinha ali, era muito rica comercialmente, era um porto, então tinha ali executivos, comerciantes, mas você também tinha o maior teatro da época para 25 mil pessoas, então você tinha artistas, você tinha o templo de Atena, de Diana, você tinha ali diversos feiticeiros e mágicos, então havia uma corrente de pensamentos ali, era negócios, artes, judeus, gentios, tudo. Então a exposição ali a pensamentos diferentes eram muito grandes. E aí a gente vê quanto eles preocupavam, dizendo, cuidado aí, para você não ser enganado pela quantidade de informação que você tem aí. E hoje a gente não precisa viver numa grande metrópole para viver isso, é só pegar o celular, ver o Facebook, ler notícias, essa exposição, como foi dito aqui, ela acontece. E qual é a dificuldade? A gente começa a ouvir muita coisa, você pega o jornal, é muita coisa. E você começa a ficar perdido, você começa a ficar distante. Coisas que não podem nos sustentar, mas têm aparência, e nós vamos nos apegando a essas falsas âncoras. Coisas que não podem nos dar a convicção. E eu não vou nomear, você pode nomear aquilo que você tem se apegado. Eu e você temos nos apegado, mas que não podem nos dar a segurança nesse momento de instabilidade. Não podem, a gente tem colocado a esperança nela sem perceber. As nossas contas, o nosso planejamento, qualquer outra situação, não que não sejam coisas que vão nos beneficiar, e Deus pode estar usando essas coisas, mas não há como você colocar o seu coração nisso. Vou dar um exemplo bobo, tá? Simples. Olha a evolução da informação sobre a máscara. Nós começamos primeiro, né, não precisando usar, depois precisava usar. A última que eu li que tinha que usar, uma de pano e a outra de cirúrgica. Então, a informação, a mudança de informação é muito grande. Não que não devamos usar, mas você fala assim, não, peraí, eu vou mandando, eu vou colocando. Daqui a pouco eu estou com 52 camadas de máscara aqui, né? Parece uma lasanha. Mas a questão é, a informação, porque as coisas são novas, estão acontecendo. Então, não há como eu pôr a segurança nas informações, ou não há como eu pôr a segurança naquilo que eu vejo em primeiro lugar. A minha segurança, em primeiro lugar, deve estar em Cristo, firmado nele, agarrado nele. Mas às vezes a gente se apega em coisa que não consegue nos sustentar. Eu não tenho como deixar de falar de Summit, né? Sempre é algo que é tão presente na minha vida. E eu queria falar com você rapidinho sobre um conceito que num dos Summits foi dito, de Jim Collins, que fala sobre o paradoxo de Stockdale. E ele é usado nos negócios, e ele diz o seguinte, que você deve manter duas coisas. Uma fé inabalável de que você vai superar o desafio e, ao mesmo tempo, confrontar, enfrentar os fatos brutais do seu dia a dia, não importa quais sejam. Então, ele chama isso de paradoxo. Manter a fé inabalável e confrontar os fatos brutais. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei assim, não tem como a gente fazer isso sem Cristo. Porque como é que eu vou confrontar dados brutais sem ter uma convicção muito grande daquele que me sustenta? E é assim que a gente alcança a maturidade. Porque quando você vê alguém que faz isso, transita nessas duas coisas com tranquilidade, somente em Cristo, submetido a Ele. Não há como enfrentar dificuldades inimagináveis firmado em outro que não seja Cristo. Então, só lembrando, primeiro passo para a maturidade, submeta-se ao Senhor. Submeta-se ao Senhor. Submissão a Ele. Eu não sei como é que está seu coração, se está distante ou não. Mas submeta-se a Ele novamente. Volte a ter intimidade com Ele. E aí eu vou contar para você o que Deus tem feito comigo nos últimos dias. Eu falei para você que estava distante. Eu falei que o meu coração estava frio. E das duas últimas semanas, Deus me tratou de uma maneira poderosa. Na mesma semana, numa quarta-feira, nós estávamos tendo um encontro com um grupo ali dos pastores responsáveis para a área, nós fizemos o DISC. Acho que vários de vocês já fizeram essa análise aí. E aí saiu o resultado do meu perfil. E a pessoa que ministrou ali, que é um homem de Deus, também falou assim: Alê, se você não está vivendo isso aqui, você está perdendo tempo de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Guardei e esqueci. Quinta noite, numa aula de seminário, eu e o Eric estamos fazendo a mesma aula. Era a aula inaugural, o professor colocou um slide lá e nesse slide ele perguntava: que sonhos você tem esquecido? Que sonhos que Deus te deu e você tem esquecido? E aí na hora eu comecei a chorar. Fechei a câmera, claro. E não entendia muito porquê e comecei a chorar. No dia seguinte, logo pela manhã, na minha devocional, foi uma oração de rendição. Falei: Deus, não sei o que está acontecendo, mas parece que está entupido o negócio aqui. Aí a Bel me falou da ministração dela na terça-feira. Está entupido esse negócio aqui. Tem alguma coisa que está fora do lugar. E eu quero estar de novo conectado com o Senhor, cumprindo a sua vontade. E eu pus um fone para ouvir uma música. E aí, aleatoriamente, a música que veio, Calore, foi essa.
Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus.
Ah, continua, que a outra parte falou comigo.
Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo
Deus. Eu caminhava e orava e chorava, ninguém entendia. E naquele momento eu senti como se o altar dele no meu coração estivesse sendo restabelecido. 2 horas depois eu vejo um WhatsApp do pastor Jonas me convidando para estar aqui falando. Aí eu fiz que nem Gideão. Você lembra da história de Gideão, né? Ele está lá debulhando trigo, escondidinho numa prensa de uva. E aí ele ouve o Senhor dizendo: o Senhor é contigo, corajoso guerreiro. E lá está ele, debulhando trigo, escondido numa prensa de uva. Se fosse rede social, tinha aquele assim, né? Guerreiro corajoso, só que não. Hashtag só que não, né? Mas aí, a gente percebe a ordem da frase: o Senhor é contigo. E aí é possível ser um corajoso guerreiro. E a primeira coisa que eu fiz, assim como Gideão, foi devolver para ele, dizendo assim: pastorão, acho que o senhor se enganou aqui. Eu não... Não, o senhor se enganou aqui, né? Abel falou para mim, quando eu contei para Abel falou: você falou isso para ele? Eu falei: falei. Eu falei: bom, perdi o emprego agora, né? Não só perdi a pregação. E mandei devolver para ele. E é interessante que o primeiro áudio que eu mandei, eu estava de máscara no meio da rua, ele só devolveu para mim assim: não deu para entender o que você falou. Eu falei: acho que eu preciso mudar essa mensagem aqui. Aí no outro eu fui um pouco mais com o dedo: pastor, sabe que, né, na verdade, tem tanta gente para o senhor convidar e tal. E Aí ele mandou de volta dizendo assim: Ale, não é uma ordem, não é uma convocação, é um convite. Se fosse ordem, né? Aí eu comecei a falar com Deus: Deus, essa sequência aqui é lógica? O que o senhor está fazendo comigo? Eu não sou pastor. Aí ele falou assim: então leva a perspectiva da ovelha. A gente precisa obedecer a Deus, não importa as circunstâncias, e levar aquilo que Ele pôs na nossa mão para dar, independente daquilo que a gente acha, porque como falou o pastor Rafael aqui, não é a gente. E o que Ele pede é nos submetermos a Ele. Obediência. Foi o que eu aprendi ali. Obedece. Não é a sua zona de conforto, não é talvez o que você gostaria de estar, mas obedece, vai. Estou te chamando. E aí, seguindo a sequência, submissão a Deus e o corpo. Aí eu fui pedir ajuda, mandei áudio para o pastor Paulo, mandei áudio para o pastor Tarcísio, mandei áudio para o pastor Rafael, falei com o Ivener, falei com o pastor Samuel, gente, me ajuda aí. Como é que eu faço? Pastor Paulo devolveu: não, vai, faz em 3 pontos. Pastor Jonas, daquele jeito: não, fala uma coisa simples. O povo só precisa saber coisa simples e fala que precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu anotei e fui. O pastor Rafael me deu: ó, tá aqui o meu esboço. Aí eu fui lá, peguei o Word dele e fui preenchendo com as coisas ali, né? Como é que eu devia fazer? Pastor Tarcísio deu o nome do sermão, que nem é meu, nem o nome é meu, tá? Nem o título, é do pastor Tarcísio. Mas foi lindo ver como o corpo trabalha unido. Não tem quase nada meu aqui, a parte ruim é a minha, o resto é desses caras todos que eu falei, que são meu grupo do discipulado. Aí você fala: Lê, você tem esses caras no discipulado, pelo que você pode fazer, falar direito, né? Porque olha a turma com quem você anda. E foi o que aconteceu. Me ajudaram, me incentivaram. Aí eu falei: ah, acho que eu queria falar como âncora. Aí o pastor Samuel: ô, esse caminho é bom, hein? Ó, vai, o show, rapaz, já estou aqui antecipado aqui com o que você vai falar. Lindo ver o corpo funcionando, lindo ver as partes se conectando, incentivando, fazendo crescer. Eu cresci por causa desse, primeiro, da obediência, segundo, desse contato com eles. E, por fim, o servir. Estou aqui. E veja uma coisa, cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. E veja, eu não estou dizendo que o púlpito seja, muita gente me conhece, eu prefiro fazer um teatro do que talvez estar falando aqui. Mas assim, não é que seja o púlpito, mas primeiro é obediência. Segundo, o púlpito é onde você tem voz e influência. Onde Deus te colocou para ter voz e influência. Eu não sei onde Deus me colocou para ter voz e influência, mas o que eu desisti é de resistir. E ele tem um púlpito com o seu nome, onde ele te plantou. E aí eu lembrei de uma coisa, que os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida, eles não foram adiados para depois da pandemia, não. Eles não estão esperando a vacinação. Talvez eles foram adiantados por conta da circunstância. Só que eu e você estamos ouvindo, estamos obedecendo. Estamos nos submetendo, estamos nos conectando a irmãos que podem nos ajudar a que você possa ser aperfeiçoado, cresça e amadureça para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu queria terminar com 2 histórias com você. A primeira delas foi compartilhada pelo comandante Fonseca. E ele me mandou, e eu vou ler porque ele me mandou um áudio, e eu vou ler para você essa história que ele compartilhou comigo. E ele falava assim: a âncora serve para manter o navio em segurança. Algo planejado, local escolhido para descanso da tripulação. Ele usou a expressão, porque ficar tomando pancada de onda não é fácil. Nem para o navio, nem para a tripulação. Mas tem uma situação muito específica, que é o uso emergencial. Ele falou: eu vou compartilhar com você uma situação que eu vivi na Amazônia. Estávamos navegando pelos estreitos da ilha de Marajó. E é chamado de estreito porque é estreito mesmo, tá? 100 metros, 200 metros. É estreito, né? Como diz o pentecostal. E lá é possível. Por que eles vão por esse caminho? Porque é possível sair do rio Pará e ir para o rio Amazonas sem ter que ir para o mar. É um trecho estreito, muitas curvas. É muito bonito, segundo o relato. mas também muito perigoso. Porque uma manobra mal feita, o risco é muito grande de entrar no meio da mata. E qual é o risco? Esse aqui é o navio que ele me mandou a foto. Acho que tinha mais uma aqui. Aqui, o navio Patrulha Fluvial Raposo Tavares. E era exatamente, ele estava nesse navio, passando pelo estreito, ali da ilha de Marajó. E ele falou, em certo momento, eu perdi o gerador. Fiquei sem força. E quando você perde o gerador, na sequência você perde o governo do navio. E perde as máquinas. Você perde o governo do navio. Parecido, né? Nesse momento, quando você perde o governo do navio, o que para onde você corre? Para onde? Para a âncora, para o ferro. E aí o que aconteceu na situação que ele estava vivendo? Quando perdeu as máquinas, quando perdeu o controle, o navio foi em direção da casa dos ribeirinhos. O acidente ali era iminente, o dano ali era iminente. E aí então o que ele fez? Ele contou para mim, eu estava ali e gritei para o mestre, que é o marinheiro responsável por essa função, e disse, larga o ferro. Ele correu para a proa, largou o ferro. O ferro, ao certo momento, enganchou ali no fundo do mar, alinhou o barco, de forma que o barco ficou praticamente estacionado na porta de um ribeirinho. Que o morador saiu e podia olhar o navio assim, que nem entendeu, né? É, comandante, estava na porta ali, ele nem entendeu. Era possível eles descerem e entrarem na casa do ribeirinho. Foi um momento muito emocionante para toda a tripulação. Mas naquele momento de perda de controle, a única coisa que tinha que se fazer era soltar a âncora e confiar. E descansar. E no fim, tudo acabou bem. Quantas situações na minha vida e na sua vida que nós estamos perdendo o controle. E sabemos que o acidente é iminente. Muitos sabem, ontem foi pedido oração pelo Léo. Eu estava me preparando para vir para o culto. De repente a minha sogra toca o telefone e diz, eles estavam fora de São Paulo, e ela diz assim, nós estamos indo para São Paulo com o Léo, que o Léo se machucou. Um ferro enganchou no olho dele. E ele não abre o olho. Aí eu pensei, e agora? Tentando manter calmo. Ela falou, vou te mandar uma foto. Eu falei, não, manda nada. Não quero nem ver. Vocês estão indo para o hospital? Eu espero vocês lá, eu encontro vocês lá. Tentei manter, né? Para a sogra, que ele, não, tudo sob controle, vejo vocês lá e tal. Quando eu desliguei, meu amigo, eu não sabia o que eu fazia, eu estava sozinho em casa, eu chorava, eu gritava, eu ajoelhava, eu pulava, mandei WhatsApp para a Bel, mandei WhatsApp para o pastor Rafael, e orava, e pedia, e falava assim, olha o que eu falava, meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer, porque amanhã eu vou lá pregar, eu sabia que vinha essa seta, eu orei por eles, olha o que aconteceu, Deus, 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 o que aconteceu? E aí eu liguei para o pastor Rafael e falei, olha, pastor Rafael, eu estava planejado em ir, eu não vou poder, mas queria te contar que hoje de manhã foi, primeiro, foi tão maravilhoso, porque ontem estava tão confuso no dia anterior o que eu ia falar, e hoje de manhã acordei às 5h30, tive um tempo com Deus, e olha, foi uma clareza do que Deus tem falado, só que aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, Lei, fica tranquilo, vamos orar. E aí ele começou a orar, e aí ele tinha ouvido o áudio que o Fonseca tinha mandado, e ele... Mas eu não sei ali, para mim não veio a memória isso, mas ele virou e falou assim, Deus, tu és a nossa âncora. Aí ele gritou para mim em oração, solta o ferro. A expressão que o comandante Fonseca usou no dia do acidente. Solta o ferro, Ale, solta o ferro. Na oração ele gritava isso, eu ajoelhei, eu falei assim, Deus do céu. E essa foi a minha oração, e essa foi a minha oração, eu disse, Deus, eu estou firmado em Ti, Deus, estou submetido em Ti, Deus, Tu és a minha esperança, Deus, Tu estás no controle de todas as coisas, e eu orava, e orava, e orava, e assim quando eu falei, Deus, eu solto o ferro, uma paz encheu meu coração, inexplicavelmente. A âncora foi até o fundo. Cristo segurou e o barco se alinhou. O Léo, a primeira foto que eu recebi era aquela ali, ó, ele de olhinho fechado. Não sabíamos o que ia acontecer. Não sabíamos se tinha tido dano no olho, não sabíamos se ele tinha, onde. Era um ferro, até a Nanda falou, não mostra a foto do ferro, que o povo vai ficar arrepiado. Mas era um ferro que, pelo amor de Deus, entrou, enganchou dentro do olho. No carro, quando eles estavam vindo de viagem, ele abriu o olho e a gente conseguiu perceber que não tinha aparentemente feito nada no olho. Só que aí ele foi atendido, e aí Deus é maravilhoso, porque é bênção demais. O plano de saúde da minha esposa, da empresa, é um negócio assim maravilhoso. Nós pudemos ir no melhor hospital aqui de São Paulo. E chegamos lá, e aí uma equipe. Só para vocês terem uma ideia, o atendimento do Léo teve 7 médicos. E para descobrir que, na verdade, como o ferro entrou aqui dentro, dessa parte do olho, ele feriu o canal lacrimal, que é um negocinho pequeniníssimo. E foi feita a reconstrução desse canal lacrimal ontem à noite. Então, já também dando a satisfação a vocês e agradecendo pelas orações. 7 médicos. Uma cirurgia que era, na verdade, para ser de meia hora, foi de quase 4 horas. Porque chegou uma hora que eles não conseguiam mais, eles chamaram um otorrino e não sei o que lá. E um dos melhores oftalmologistas mais renomados que tem, estava lá na hora, eu nem imaginava que ele ia estar. E nós puxamos o nome da médica, que foi a médica que está fazendo lá pelo Google, né? A médica é especialista nessa área de reconstrução. Deus foi maravilhoso. Maravilhoso. Larga a âncora. Larga o ferro. Tem tanta coisa na sua vida que você está perdendo o controle. Se submete a Ele novamente. Se submete a Ele novamente. Tem uma conversa sincera. A Bel teve aqui uma ministração tão maravilhosa e ela disse, e ela pegou ali Salmos, onde o salmista disse, por que está abatida a minha alma? Como se Davi perguntasse para a própria alma dele, dissesse, por que está abatida a minha alma? Por que te perturba dentro em mim? E aí, como se ele pudesse ver a cara da alma, como aquela criança atravessa, ele fala, ah, já sei, você deu ouvidos, né? Aqueles que dizem, onde está o seu Deus? É hora de voltar àquela intimidade com o Senhor. É hora de voltar a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Às vezes você está lutando com tanta coisa, tem tanta coisa para gerir, tanta coisa para administrar, tanta coisa para se defender, que você esquece que Ele é a sua segurança. E não só te deixa firmado, mas também te coloca num corpo para abençoar um aos outros e tem um plano específico para a sua vida. Ele não foi adiado. Não vai acontecer depois da vacinação. É hoje, é amanhã. Volte a ouvir a voz dEle. Se submeta a Ele. Talvez você sinta que a sua vida está desgovernada e o desastre é iminente. Eu queria te lembrar que a âncora, assim como no navio, ela está aí. Talvez você esteja passando tudo isso porque ela está recolhida. Você recolheu. Você não está mais firmado nele como estava antes. É hora de se fortalecer nele. Ancorar nele. Se firmar nele. Há uma liberdade, há uma libertação na rendição. Se entregue novamente. Nós vamos cantar 2 músicas agora. E você que está em casa, eu queria que você levantasse aí onde você está. Se necessário, até apaga a luz da sala. Não se importa quem está do seu lado. Nós vamos cantar e nós vamos mais uma vez renovar a nossa entrega ao Senhor.
Ó Senhor, de Ti preciso mais e mais, preciso, meu defensor justo e fiel, de Ti eu preciso. busco, ó Senhor, de ti. Mais. Meu defensor. Oração, ó Senhor, mais e mais.
Faça essa oração. Renove a sua entrega a Ele.
Louvado seja o nome do Senhor. Querido, em nome de Jesus, entra nas águas profundas do Senhor agora. Oh, entra nas águas profundas do Espírito nessa noite. Vai mais fundo. Oh, chegando lá. Vai mais fundo. Começa a clamar ao Senhor agora. Nós estamos num tempo de avivamento, queridos. Desperta e busca o Senhor agora. Começa a orar, diga: Deus, eu quero ir mais fundo. Leva-me, leva-me mais fundo. Solta a âncora e vai mais fundo. Oh, te louvamos nessa noite, amado nosso. Ah, Jesus querido, a tua presença é real neste lugar. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu tens nos trazido esse tempo para renovar as nossas vidas. Que nesses dias o Senhor comece mesmo a fazer uma mudança em nós. Santifica-nos na unidade do corpo da tua palavra. Dá-nos maturidade de te conhecer muito mais. Eu creio, nós sabemos que este é um novo tempo, Senhor. Que nesses dias o Senhor viva a tua obra, a tua igreja, os nossos corações. Destampa, Senhor, as tampas dos nossos poços, que são a nossa alma. E retira de nós tudo aquilo que está impedindo do teu fluir, o fluir das tuas águas. A tua palavra diz: aquele que tem sede, vim, e vem em mim, beba das águas do Senhor, e nós vamos fluir, 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 Senhor. Em nome de Jesus, declaramos a tua soberania nessa noite. Oh Espírito Santo, que palavra profunda, que mexeu com nossos corações, Senhor. E que essa semente que foi lançada nessa noite, Deus, oh Deus, que ela multiplique a 100 por 1. E que essa palavra que foi lançada no nosso coração, nós não queremos ser apenas ouvintes, mas nós precisamos viver a verdade que foi revelada essa noite. Tudo que tiver peso, seja liberado agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Todas as águas paradas, fluam, fluam, fluam do teu Espírito a partir de hoje. Porque nós queremos ser, Senhor, como rios. E aonde nós passarmos, com a unção do teu Espírito, podemos ajudar a outros e ser exatamente esse corpo ajustado em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer uma palavra aqui. Enquanto o Alexandre falava, e no período que nós conversamos esses dias, porque eu sou intercessora dele, eu ficava me perguntando como um homem com tanto conhecimento, ele é muito sábio, a gente caminha junto há muitos anos, e eu ficava: Deus, esse homem prega. Ele prega porque ele é um tradutor. Eu me lembro a primeira vez que ele veio fazer uma tradução, ele me ligou, disse: Bel, ora por mim. E ele prega. Eu disse: você é um pregador. Você prega para acompanhando, traduzindo pessoas que vêm do mundo inteiro. Qual é o seu problema? E quando ele falava, eu disse, e eu perguntando isso para Deus o tempo todo, como que um homem que fala um inglês fluentemente, conhecedor, inteligente, conhece a palavra, fez toda essa viagem. Que aliás, esse culto é clean, né? É um culto clássico, que não é de terça-feira pentecostal, de bem diferente. Muito diferente. É diferente, é diferente. Muito diferente. Eu fiquei perplexa com tudo que eu vi aqui hoje. Muito, confesso a vocês, que não é a minha dinâmica, mas essa é a multiforme sabedoria da igreja de Cristo. E eu perguntando para Deus isso o tempo todo. E quando ele contou aqui que ele ligou para esse monte de gente, como assim? E o Senhor me respondeu. Ali, ele me disse, sabe, isso chama-se esvaziar de si mesma para se colocar na minha completa e total dependência. Porque o conhecimento, ele é muito bom, a sabedoria também, mas a dependência do homem vem de mim. Então, Isabel, o conhecimento é muito bom, e para você entender que o conhecimento sem a minha unção, sem a minha presença, não é nada. Então eu precisei esvaziar este homem, esvaziar ele, para que ele saiba que ele vive na minha dependência. Receba essa palavra. Nós dependemos dele para tudo. Para tudo. E às vezes nós subestimamos muitas coisas. Mas é dele, e por ele, e para ele, todas as coisas. Aleluia. Aleluia, aplauda Jesus.
Aleluia. Glória a Deus, queridos. Se você está em casa e quer viver nessa dependência do Senhor, entregar o controle da sua vida àquele que pode dar segurança a ela, está aparecendo na sua tela um número de WhatsApp. Tem uma equipe preparada e te esperando para te recebermos e te auxiliarmos a soltar o ferro da sua vida. Se você está aqui e quer fazer essa oração também, por favor, nos procure aqui no final. Amém? Deus te abençoe, você que está em casa. Te esperamos conectados aqui amanhã para o encerramento do nosso congresso às 20 horas. Que Deus abençoe você e a sua casa. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz.